Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. O Ministério da Educação lançou um curso online gratuito para professores sobre o acolhimento de imigrantes e refugiados. O objetivo é dar ao docente ferramentas para melhorar o ensino dos estrangeiros refugiados ou imigrantes em um ambiente multicultural no Brasil. Durante o lançamento do curso, foi lembrado que o país recebeu, nos últimos 5 anos, cerca de 700 mil venezuelanos. Desse total, quase metade decidiu fixar residência no Brasil. A Secretaria de Educação Básica do MEC deverá usar o curso como um primeiro passo de uma nova política setorial que está em desenvolvimento. A ideia é também facilitar o acesso ao sistema escolar brasileiro de crianças e adolescentes que são filhos ou parentes dos imigrantes e refugiados. Atualmente, eles encontram barreiras que podem ser de ordem burocrática, social, cultural e especialmente linguística. Hoje, o Educação Federal volta a falar sobre os jogos eletrônicos na educação, mas desta vez vamos abordar o impacto deles para a saúde de crianças, jovens e adultos. Nós conversamos com o médico oftalmologista Kazuhiko Toyota. Ele se formou pela Universidade de Brasília em 1985. Poucos anos depois, se mudou para o Japão com uma bolsa de estudos do governo japonês. Permaneceu por 2 anos como pesquisador no Departamento de Oftalmologia da Universidade de Tsukuba, antes de concluir o doutorado em Fisiologia Ocular na mesma universidade. Desde aquela época, ele mora em Tóquio, onde tem uma clínica de oftalmologia. Ele falou sobre os vários riscos pela prática excessiva de jogos eletrônicos, deu dicas de saúde e comparou com o caso do Japão. Olá, Dr. Toyota. Bem-vindo ao nosso programa. Que problemas de saúde você tem identificado pela prática excessiva de jogos eletrônicos?
Podemos dividir a nossa resposta em 2 grupos. Primeiro, nos olhos. Nos olhos encontramos olheiras, olhos vermelhos, secos, uma discreta queda palpebral, tiques, baixa na acuidade visual, evolução do grau da miopia, alguns casos graves de estrabismo convergente com diplopia, lesão perimacular irreversível constatado pelo OCT e, em alguns casos, queda definitiva da visão. De modo geral, além de tiques os mais diversos, podemos ter irritação, impaciência, má postura e apatia, uma criança desengajada socialmente, baixa concentração nas atividades importantes escolares, mialgias posturais, crianças gordas, né, obesidade e, mais raramente, dores articulares nas mãos.
Esses problemas são comprovadamente decorrentes dos jogos ou poderiam ser provocados por outros problemas de saúde?
Sim, na verdade, há fatores de saúde externos que podem, sim, concomitar com alguns sinais e sintomas já mencionados. Mas temos crianças e adultos desde a popularização dos jogos eletrônicos, que antecedeu a popularização dos computadores pessoais e dos tablets e celulares, que já vinham apresentando esse tipo de problema. Posso, assim, afirmar com uma certa segurança que, sim, os jogos eletrônicos afetam em algum grau a saúde ocular, comportamento social e que podem causar até problemas motores.
Além da possibilidade de desenvolver problemas visuais ou motores, também há algum risco para a capacidade cognitiva?
Sem dúvida. Veja só, podemos afirmar que dos 5 sentidos, o mais importante é a visão, que é responsável por 80%, de todas as nossas impressões externas. Inclusive, aí um trabalho clássico premiado, desenvolvido pela doutora Diane Tsenk, nos Estados Unidos e publicado em 2018, aliás, foi o primeiro trabalho publicado nessa questão da cognitividade no Journal of the American Medical Association, onde ela e os coautores mostram, através de um estudo longitudinal de 8 anos, de mais de 2.500 indivíduos adultos, o papel da queda na acuidade visual e a sua respectiva influência concomitante na redução da capacidade cognitiva. Como diz um dos autores do trabalho, se você deseja envelhecer com qualidade, tem que cuidar da visão. Cuidar da visão aqui é essencial. E eu não disponho de dados estatísticos, mas nas crianças e adultos jovens já temos observado, além da queda na acuidade visual, queda na capacidade auditiva, crianças que não ouvem corretamente e problemas psicomotores que poderiam interferir no bom desenvolvimento da criança. Nesses casos, eu não poderia afirmar com segurança que foram os jogos eletrônicos os responsáveis. Haja vista hoje os celulares, os tablets, os computadores, as TVs pagas, possibilitarem aí uma infinidade de acessos que mantêm o usuário horas a fio frente à tela.
Quais são as faixas etárias mais afetadas?
Na verdade, todas as faixas etárias são susceptíveis, mas as mais afetadas são as crianças em idade escolar, sem dúvida. De modo geral, as crianças não têm como reconhecer uma queda na própria acuidade visual, principalmente quando ela ocorre em ambos os olhos. Para esta criança, o que ela tem como percepção de visão é o que seria o seu normal, e todos devem enxergar da mesma maneira. Ela ainda não desenvolveu parâmetros comparativos para autoavaliar-se. E esse mesmo fenômeno ocorre para a visão em cores. As cores que a criança percebe são para ela como se fossem normais. São as mesmas cores que os outros percebem. É por este motivo que os pais devem estar atentos a pequenas mudanças comportamentais em seus filhos. Uma pequena alteração pode ser uma coisa grave, ter um significado muito grande mais tarde. E quanto mais precoce o diagnóstico e a intervenção profissional, tanto melhor.
Os adultos também estão sujeitos a essas consequências?
Sim, tenho visto frequentemente o mesmo processo ocorrendo em adultos que passam o dia, às vezes até as madrugadas, trabalhando no computador. Faz parte do serviço, né? São até mais comuns do que nas crianças, porque as crianças são recrutadas em exames bianuais nas escolas, enquanto os adultos têm estabelecidos padrões qualitativos e quantitativos para uma autoavaliação. Todos vêm em busca de colírios para fadiga ocular e óculos de correção. Na verdade, a solução para esta miríade de sinais e sintomas pode não ser tão simples. Há pacientes que apresentam forte depressão, outros tendência ao suicídio. Só que não podemos relacionar tudo isso a esses fenômenos provocados pelos jogos eletrônicos. Mas são fatos que chamam a atenção.
Afinal, os jogos eletrônicos ajudam ou atrapalham o processo educacional?
Aqui no Japão, há muitos jogos eletrônicos educativos, até mesmo interativos online com orientadores do outro lado. Hoje podemos acessar essas informações necessárias de quaisquer áreas em formas de jogos, brincando na tela, o que é muito importante. Então não há dúvida de que esta facilidade contribui muito para o processo educacional, principalmente quando a criança não tem muito interesse nos estudos. Ela pode encontrar nos jogos uma forma de se interessar por uma matéria, por um tema. Isso é muito importante. Grande parte das escolas no Japão e praticamente todas nos Estados Unidos já tem todos os livros didáticos armazenados no computador pessoal. O dever de casa hoje vai via e-mail para a caixa postal do professor. Este vai checar se não houve plágio, vai fazer as observações necessárias e em poucos minutos já vai dar o retorno ao seu aluno. É uma agilização, um processo sem retorno. Só que isso cria ansiedade por um feedback imediato. Mas isso é um fenômeno globalizado, uma revolução na interação com o mundo. Vamos pegar um exemplo em casa. A sua filha não sai do quarto para lhe pedir um favor. Envia um e-mail para o seu celular que está no quarto ao lado e veja a reação dela se você não responder imediatamente. Quando os jogos eletrônicos extrapolam a esfera educacional, então sim, podem ser prejudiciais ao processo educativo. E eu já tenho dezenas de pacientes jovens neste grupo, infelizmente.
Quais são as recomendações médicas em geral para uma prática de jogos eletrônicos que não seja prejudicial?
Eu diria que nós, adultos, deveríamos estimular as nossas crianças a fazer exatamente tudo aquilo que fazíamos quando éramos crianças. Os benefícios de uma exposição saudável aos raios solares são incontáveis. Uma criança precisa desenvolver os seus sentidos, as suas capacidades cognitivas de formas amplas, abrangentes. Precisa se socializar, se mover, não ficar horas e horas na frente de uma tela. Claro, cada indivíduo reage de forma diferente aos estímulos, nem todos apresentarão esses problemas. Mas como adultos, educadores, médicos, temos a responsabilidade de cuidar para que a exposição excessiva aos campos eletromagnéticos e à luz azul das telas seja minimizado o máximo possível. Como dicas, peço que não recarregue nem deixe o celular no seu quarto. Apague todas as luzes quando for dormir. Use óculos corretivos quando prescritos por um profissional. Insira pausas quando estiver trabalhando ou brincando com esses aparelhos eletrônicos. Melhore a iluminação de sua sala para que a sua pupila se feche, minimizando a incidência da luz azul na retina. Corrija a sua postura. Se necessário, se estiver com o olho seco, peça ao médico um colírio para lubrificar os olhos. Pisque mais. Estabelecer limite para uma criança, até mesmo para um adulto, é um desafio. É a coisa mais complicada que existe. Na clínica, temos pacientes literalmente viciados em jogos, com parceiros desconhecidos mundo afora. Há trabalhos na literatura médica que mostram que após 40 minutos de tela, os olhos começam a apresentar sinais e sintomas de fadiga. Sugiro que a cada 30 minutos dê uma pausa, respire fundo, faça aí um alongamento qualquer, saia da cadeira, olhe para longe, hidrate-se. Se puder, pegue um pouco de sol, melhor ainda. Uma vez por semana, se puder, pratique mindfulness, que inclui meditação, relaxamento, yoga, concentração naquilo que oferece prazer. Faça isso.
Como se compara a prática de jogos eletrônicos no Brasil com outros países se pensamos no binômio educação e saúde?
Não acredito que seja um caso específico do Brasil. Em países mais desenvolvidos, como é o caso do Japão, também temos problemas semelhantes. Achar uma equação que seja ideal para boa prática de jogos eletrônicos, sem ônus para a saúde ou para o desempenho escolar, é um desafio. É muito complicado. Veja este exemplo. Há famílias em que os pais têm de sair para trabalhar. E pode ser mais seguro deixar a criança praticando jogos no computador do que deixá-la na rua com os colegas. O que dizer para esses pais? Os jogos eles foram elaborados para mantê-lo na tela, para alcançar a próxima etapa. Não existe monotonia. E é aí que mora o perigo. O garoto sempre quer mais. E a máquina, claro, sempre tem mais a oferecer. O Brasil, pela sua extensão territorial e a diversidade socioeconômica e cultural, ainda não pode oferecer esses aparelhos todos individualmente. Mas seria excelente para o país, caminhando a passos largos para a democratização dessas facilidades, que não repetisse os erros que ocorreram em nações mais desenvolvidas tecnologicamente. Agora, pode soar estranho, mas muitos pacientes idosos, aposentados, encontraram nos jogos eletrônicos a sua, vamos dizer, razão de viver. Sem com quem conversar, sem familiares, sem grandes economias ou sonhos, essas pessoas têm nos jogos desafios que as mantêm alertas, sempre em busca de algo novo, excitante. E isso se mostrou muito bom porque estimula as partes cognitivas que estavam adormecidas na pessoa. Só para finalizar, uso mais uma citação da doutora Diane Tseng. Quando você perde as habilidades cognitivas, você se torna outra pessoa. Cuidar da visão é muito importante para manter essas habilidades.
Obrigado, doutor Toyota. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.